misericórdia.
Muito bem, conta pra nós agora. Estamos no tempo da quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de mudança de vida. O ano inteiro é mudança de vida, mas a quaresma nos faz ser mais forte, um tempo mais forte. O que o padre, qual o pecado capital o senhor vai falar hoje?
Muito bem. Então, hoje nós queremos falar sobre o pecado da avareza.
Certo. O que é isso?
Eu percebi, Zair, que falando sobre a gula, muita gente que me encontrou aí por esses dias, até ontem em Maracaju, no encontro das famílias onde eu estive, as pessoas disseram quanto as ajudou a fazer melhor exame de consciência, a ter noção dos seus pecados, conhecê-los melhor.
Que coisa boa
então,
essa.
Glória a Deus por essa iniciativa.
Isso mesmo.
E a avareza, ou algumas traduções chamam de ganância, é um dos pecados capitais na lista de São Tomás de Aquino, ocupa o segundo lugar. E a avareza, de modo geral, Osair, é o apego desordenado ao dinheiro ou aos bens materiais.
Certo.
Apego desordenado. Nós vamos falar muito nessa série sobre paixões, apegos desordenados, ou seja, que estão fora de ordem. Toda a questão para compreender bem os pecados capitais, especialmente hoje a avareza, é entender o seguinte: tudo o que Deus criou tem um fim, e para atingir o fim, nós temos um meio. Pecado é quando nós transformamos meios em fins. Na gula, nós dizemos que o alimento é meio de nutrição, e o pecado faz com que o alimento seja uma fonte de prazer.
Quanto mais comer, acho que é melhor.
Exatamente, estou em busca do prazer que a comida me dá. Isso é uma paixão desordenada. No caso da avareza, é a mesma coisa. O dinheiro e os bens são dons de Deus. Ou seja, presentes, são artifícios, não são fins em si mesmos. Quando eu sou uma pessoa avarenta, gananciosa, o dinheiro deixa de ser dom de Deus e passa a ser um Deus para mim. Portanto, ao invés de eu usar o dinheiro para o fim a que ele se propõe, que é dar-me uma vida tranquila, com o mínimo necessário para uma vida tranquila e cômoda, o dinheiro passa a ser fim. E aí eu vou começar a tentar alcançá-lo de qualquer maneira possível. Talvez muita gente não tenha ainda atinado para o seguinte princípio: todos os roubos, furtos, assaltos, sejam eles cometidos por um batedor de carteira ou por um empresário rico ou um político das mais altas esferas de Brasília, o que leva uma pessoa a querer subtrair aquilo que não é seu? É o pecado da avareza. Veja que o pecado da avareza, da ganância, quando o dinheiro se torna fim, eu sou capaz de qualquer meio para alcançar este fim. Eu roubo, eu mato, eu sequestro, eu minto, eu subtraio. Ou seja, nós não podemos transformar aquilo que é meio em fim. A avareza faz com que eu transforme os dons de Deus em Deus, quando na verdade deveríamos buscar o Deus dos dons e não simplesmente os dons de Deus. São Tomás de Aquino vai dizer que a avareza é um pecado grave, porque ele é um pecado que nos transforma em idólatras. E a idolatria é um dos pecados mais abomináveis aos olhos de Deus. E aí vale destacar uma frase do próprio São Paulo, numa carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 5, onde diz: porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, que é um verdadeiro idólatra, terão herança no reino de Cristo e de Deus.
Pesado, hein, Pedro?
Pesado. E não é só esta vez que São Paulo chama avarento de idólatra, e que os avarentos, e que portanto os idólatras, não terão lugar no reino de Deus. Mas padre, por quê? Porque o avarento coloca o dinheiro no lugar que pertence a Deus.
Acima de tudo, né?
Acima de tudo.
Acima de tudo.
Qual é a raiz psicológica, digamos assim, da avareza? É o seguinte: a pessoa começa a se afeiçoar ao dinheiro e aos bens, na esperança de que o dinheiro e os bens, transformando-os em fins, possam me dar segurança e felicidade. Então, a pessoa acumula bens, a pessoa quer ter cada vez mais dinheiro e faz tudo o que está ao seu alcance para ter sempre mais e mais e mais e mais, porque a cada objeto que ela adquire, cada dinheiro que ela arrecada, cada novo bem material que compra, a pessoa sente um prazer. As pessoas que vão para o shopping comprar, olhar vitrines, elas estão ali experimentando uma certa, um certo prazer, uma certa felicidade. Prazer este, felicidade esta, que é momentânea e que, portanto, não é uma felicidade.
E começa a repetir, né? Começa a repetir. Esse é o problema.
Como ela acaba rápido,
sim,
eu preciso voltar a comprar outra coisa.
Exato, e repete.
Isso. É uma busca sem fim. Nós católicos, cristãos, precisamos entender uma coisa muito preciosa: a alegria está nas coisas que não passam. Várias orações pós-comunhão das missas em que nós vamos, se nós ficássemos atentos às orações da missa, nós aprenderíamos muita coisa. Várias orações dizem assim: Senhor, dai-nos a graça de, vivendo entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. O avarento está abraçando as coisas que passam. Jesus diz: ajuntai tesouro no céu, onde as traças não corroem. Portanto, nós cristãos precisamos estar mais preocupados em acumular bens espirituais que não passam, que são as virtudes. As virtudes são bens que não passam, são bens espirituais. Enquanto o avarento está preocupado em acumular bens que passam, que nos trazem felicidade momentânea. Não é à toa que as pessoas acumuladoras, avarentas, gananciosas, sofrem de um grande mal. O salário da ganância, o salário da avareza, chama-se medo. Quem coloca a felicidade nas coisas sabe que, se perde aquela coisa que é a razão da sua felicidade, vai ficar triste. A pessoa vive com medo, vive apavorada. Pode decorrer daí até mesmo o sentimento de pânico, um grande mal que assola o Brasil hoje são as pessoas ansiosas. Tudo isso pode decorrer do apego desordenado às coisas. Veja, então vamos supor, eu tenho aqui um celular. Eu comprei este celular na esperança de que ele me faça mais feliz. Portanto, ele é importantíssimo para mim, afinal de contas, ele é a razão da minha felicidade. Portanto, ao mesmo tempo que eu sei, imagino que é a razão da minha felicidade, eu não posso perdê-lo, porque caso eu o perca, eu não mais serei feliz. E este medo vai gerando comportamentos doentios, apego desordenado, egoísmo. Nós vamos ver depois outros pecados capitais que podem decorrer da avareza. E eu posso me tornar uma pessoa insegura, violenta, quando outros tentam tomar as coisas de mim. Exatamente. Ou seja, são inúmeras as doenças espirituais, as patologias que podem decorrer da avareza. Aqui eu quero dizer o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 2424. Diz assim: uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. E agora a parte importante: o apetite desordenado pelo dinheiro não deixa de produzir em nós seus efeitos perversos. Vou dizer num português mais claro.
Isso.
O dinheiro é ótimo servo, mas péssimo senhor. Repito, o dinheiro é um ótimo servo. Se o dinheiro é escravo nosso, Osair, maravilha. Ele pode comprar alimento para minha família, ele pode me dar uma casa, um teto, roupa para me aquecer do frio. O dinheiro pode me ajudar a me locomover nas grandes cidades com um veículo. O dinheiro pode me proporcionar momentos de descontração, de lazer, sendo servo. Quando o dinheiro torna-se senhor, ele é um péssimo senhor, ele me escraviza. Por isso nos diz Santo Agostinho que a avareza escraviza a pessoa, pois faz seu coração prisioneiro de seus desejos, esquecendo-se de Deus e do próximo. Em outras palavras, o avarento é escravo dos próprios desejos. Cuidado, que muita gente diz assim: eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Liberdade não tem nada a ver com fazer o que se quer. Quem só faz o que quer é escravo dos próprios desejos, e muitas vezes os nossos desejos são desordenados. E aí quero mais uma vez trazer aqui Santo Agostinho, que as suas frases lapidares, que diz assim: o homem não se torna bom por possuir coisas boas. Ao contrário, o homem torna boa as coisas que possui ao usá-las bem. Portanto, o mal não é o dinheiro, o mal é a relação que eu posso ter com o dinheiro, essa relação esta de escravidão. Portanto, Santo Agostinho mais uma vez nos recomenda: não ande averiguando o quanto tens, mas o que tu és. Nós não valemos o que temos.
Não é antes de ser?
Antes, é ser antes que ter.
Isso.
Nós não valemos o que temos, nós valemos aquilo que somos. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que julga e avalia as pessoas de acordo com o critério das posses. Mas as posses não definem caráter. Tem uma frase bonita, Osair, de São Basílio, que diz assim:
sim,
o pão que guardas é o pão do faminto, a túnica que conservas é a de quem está nu, o dinheiro que possuis é do indigente, e assim, tudo o que poderias ostentar são outras tantas injúrias feitas a outros. O que isso quer dizer? São Basílio ensina, e São Tomás depois comenta, que acumular bens pelo mero prazer de acumular é uma injúria aos pobres. Quem muito tem pelo mero desejo de acumular e possuir, não partilhando com o próximo, injuria o outro. E isso torna, que Santo Agostinho faz uma discussão se a avareza é ou não pecado mortal. E ele diz que a avareza é sim pecado mortal e que, portanto, precisa ser confessado. E poucas pessoas confessam que são avarentas ou gananciosas. E você pode ser pobre e ser avarento e ganancioso. A ganância e a avareza são pecados mortais porque contraria o princípio do amor ao próximo. E se eu não amo o próximo, eu cometo pecado mortal. Por isso, meu irmão e minha irmã, a virtude contrária à avareza é a caridade ou a generosidade, ou segundo um português mais arcaico, nas traduções mais antigas de São Tomás de Aquino, vai dizer a liberalidade. Essa palavra liberalidade, eu acho que pouca gente entenderia o que ela significa.
Não entendo.
É uma liberdade em relação às coisas. Então, ser liberal, no sentido teológico, é ser livre com relação às coisas. Ou seja, não ser por elas escravizado. Mas como ninguém hoje entenderia a palavra liberalidade, até porque possui outros significados, nós podemos dizer e afirmar que a virtude contrária ao pecado, ao vício da avareza, é a caridade, a generosidade, é partilhar os bens que temos. Vale lembrar o quantas vezes A Sagrada Escritura elogia a caridade e a generosidade. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Aquele que dá a esmola do que tens conquista tesouro no céu. São inúmeras as passagens. Não
quem
lembra...
fez aos pequeninos e a mim que fez.
Exatamente. Portanto, Deus está sempre tentando despertar em nós a virtude benéfica, salvadora, que cura a avareza e a ganância, da caridade e da generosidade. Portanto, irmãos, para alcançar essas virtudes, nós precisamos, tal como a gula, praticar a oração e o jejum. O remédio contra a avareza também é o jejum. Porque, repito aquilo que disse semana passada, o jejum ensina o meu corpo a não obedecer a todos os seus desejos. O jejum é exercício para não manter-se escravizado. Se a avareza é a escravidão dos desejos, eu curo o desejo pelo jejum. Que isso fique bem claro para todos nós.
Por isso esse tema na quaresma, né, padre?
Exatamente.
Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma participação do padre Cleiton aqui. Então, falando que a paróquia Nossa Senhora do Carmo tem muita sorte, porque padres que vêm aí com muita sabedoria, é a Ana Aguilar da Novaes, Ana Aguilar Novaes, da Fazenda Esperança, ouvindo o padre, que gosta muito de lhe ouvir. Padre.
Ô, minha irmãzinha Ana, Deus abençoe você, muito obrigado pelo carinho.
Tá certo. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Vamos rezar para que o padre cada dia traga temas ótimos para nós. O Alexandre, os aniversariantes estão por aí para o padre abençoar? Porque é um momento especial aqui. Padre, hoje que dia que é? Dia 18?
18 de março.
18 de março, vamos lá. Marlene Barbosa Sampaio, Gabriela Vega, Cíntia Raquel Maxim, Viviane Escudeiro Fortes, Gislaine Ferreira Novelli e Almerindo Maria Novaes são os contribuintes que fazem aniversário hoje e que nós rendemos graças a Deus pela vida de cada um e cada um. E você que está na sintonia, está de aniversário, e você que está recebendo toda essa formação, assim como eu, estou muito feliz por saber mais sobre a minha igreja, por saber mais sobre a nossa pessoa, sobre mim, porque também sou pecadora. E eu tenho certeza que está sendo um momento muito especial, padre. Quero lhe agradecer imensamente.
Imagina.
E que o senhor reze conosco, por quem está ouvindo e por todos os nossos aniversariantes do dia.
Iluminados e guiados pelo Espírito Santo, nós possamos abraçar as coisas que não passam. Irmãozinhos, ajuntemos tesouro no céu, onde ninguém nem nada pode destruir. E não nos preocupemos tanto em juntar tantas coisas aqui na terra. Vale lembrar, caixão não tem gaveta, daqui nada levaremos. A pessoa avarenta e gananciosa, ela vive como pobre para morrer como rico.
Nossa.
Não gasta, lindo. Não distribui, não partilha, não é caridosa. Vive uma vida pobre, espiritualmente falando, de maneira especial, porque não é aberta ao próximo, para morrer com uma conta bancária gorda. Depois a família brigar e se dividir para usar o dinheiro. Não vivamos a vida preocupados com os meios. Vamos focar a nossa vida nos fins. Dinheiro e bens materiais devem ser escravos nossos. Sejamos senhores daquilo que Deus nos deu, para ser por nós dominados e não nós dominados por eles. E que o nosso coração tenha espaço para um único Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que a bênção de Deus, pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, seja derramada sobre você e a tua família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Me sinto perdido. Jesus me consola.